O nono milagre que acontecia, que a Mishnah diz, é o milagre Lohigzik Nachash Ve'akrav Birushalayim Me'olam. Nunca uma cobra ou um escorpião prejudicaram em Jerusalém. Como nós já vimos no começo, os últimos dois milagres não são milagres específicos do Beit HaMikdash, mas são extensivos a Jerusalém. São milagres de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade em montanhas. Tem um monte de montanhas em volta e muitas pedras. E um lugar que é cheio de pedras é um lugar maravilhoso para cobras. As cobras gostam, porque as cobras se escondem por trás das pedras. Isso já diz o livro do Mishlei, que o caminho da cobra é estar num lugar cheio de pedras. Então, em Jerusalém e nas redondezas, tinha muita cobra e muitos escorpiões. Mas eles nunca prejudicaram uma pessoa. Nunca prejudicaram não quer dizer que nunca picaram. Não quer dizer isso. Pode ser que sim, picou pessoas. Mas nunca uma pessoa foi prejudicada dessa picada. Uma picada. Um pique, acabou. Não aconteceu nada com a pessoa. Como o Rashi diz aqui, Lonashach Adam Umet. Nunca uma cobra, um escorpião, picou uma pessoa e ela morreu. Podia picar, mas a pessoa não morria. Por que essa ênfase? Essa ênfase demonstra que o milagre é maior ainda do que nós imaginamos. Por quê? Porque se tivesse escrito que nunca uma pessoa foi picada, você podia dizer, as pessoas sabiam se prevenir. As pessoas sabiam ficar atentas. Onde pode ser que tem cobras e não passar pelos lugares que podem ter cobras, escorpiões. As pessoas se afastavam dos lugares perigosos. Por isso a Mishnah enfatiza que não é esse o ponto. Pessoas passavam no meio das cobras, não sabiam onde tem cobras, passavam e onde tinha escorpiões e muitas vezes eram picados. O milagre é que essa picada não prejudicava a pessoa. Isso não era só uma vantagem para os moradores de Jerusalém. Logicamente que isso era uma grande vantagem e ajudava e facilitava as pessoas que vinham para ali a Alegre, como nós já mencionamos. As pessoas vinham para Jerusalém, Pesach, Shavuot, Sukkot, e até muitos vinham para Yom Kippur. Isso facilitava as pessoas a virem. As pessoas sabiam que podem vir, ninguém vai ser prejudicado, não vai acontecer nada, tranquilo, sossegado. O livro Hasdei Avot explica a lição que tem esse milagre. E tem muito a ver com o terceiro milagre que nós já vimos, que nunca tinha moscas no matadouro no Beit HaMikdash. A mosca representa um tipo de Yetzer Hará, de mau instinto. E a cobra e escorpião também representam outros tipos de Yetzer Hará, de mau instinto. Cada um tem o seu jeito de envenenar a pessoa. Deus queria nos mostrar como nós temos que lutar contra esse Yetzer Hará, esse mau instinto. E por isso tinha esse milagre. A cobra estava lá, o escorpião estava lá. O que impedia ele de prejudicar a pessoa? A santidade do lugar. A santidade do lugar é que impedia a pessoa de ser prejudicada. Jerusalém é um lugar sagrado. E essa santidade era o maior antídoto que tinha ao veneno da cobra. As cobras eram venenosas, os escorpiões eram venenosos. Mas a santidade da cidade era um antídoto. O Rav Chaim Volozhin escreve no seu livro Ruach Chaim que em Yerushalayim uma pessoa nunca foi prejudicada porque nunca uma pessoa foi dormir em Yerushalayim com um pecado nas suas mãos. Assim dizem nossos sábios no Midrash. Meolam vayadam Yerushalayim yado avon. Nunca em Yerushalayim uma pessoa tinha pecado em suas mãos. Mesmo se eventualmente alguém pecou, era trazida a oferenda da manhã e a oferenda da tarde que perdoavam pela pessoa. Mas de uma forma geral, as pessoas não pecavam em Yerushalayim. Então a pessoa estava num nível elevado que o veneno da cobra não fazia nada, não feria, não matava. Desse milagre nós aprendemos de onde tirar forças para vencer o Yetzer Hará. Por intermédio da força da santidade. A Gemara, o Talmud diz no Tratado de Kiddushim, Impagabecha menuvalze. Se esse nojento, uma expressão que a Gemara usa, se esse Yetzer Hará pegou você, Meshacheu lebeit ha-midrash, puxa ele para dentro da casa de estudos. Ou seja, quando a pessoa encontra com o Yetzer Hará, com o mau instinto, na rua, no trabalho, num passeio, no restaurante, onde quer que a pessoa está, por aí afora, a pessoa tem que falar para ele, peraí, aqui eu talvez não tenha instrumentos suficientes para te vencer. Não tenho talvez aqui o soro suficiente contra a sua picada. A rua é tua. Aqui você domina, aqui você é forte. Vem comigo para o meu lugar e lá nós vamos ver quem é mais forte. Assim a pessoa fala para o Yetzer Hará. Dizem nossos sábios lá no Talmud, Im even unimoach. Se esse Yetzer Hará, se esse mau instinto tem a força de uma pedra, a dureza de uma pedra, com a Torá, vai dissolver. Se em Barzelo mitzpotzetz, se ele tem a força de um metal, de um ferro, ele vai explodir. Vai desaparecer como se nunca existiu. Por intermédio da força da Torá. Quando a pessoa abre um livro de Torá e abre o seu coração para aprender do que ele está estudando, Yetzer Hará perde a força. Como diz o Talmud lá, Barat Yetzer Hará, Barat Lo Torá Tavlin. Eu criei o mau instinto e eu criei a Torá um soro contra ela. Eu criei a Torá, Tavlin. Na verdade é uma especiaria, é um tempero. Mas quer dizer que eu criei um antídoto. Eu criei a Torá um antídoto ao mau instinto, e etc. E nós falamos sobre isso na realidade todos os dias, quando nós falamos o Shema todos os dias. Vesamtem et devarai eile al levavchem. Vocês vão colocar estas palavras sobre os seus corações. Dizem nossos mestres no Talmud, o que é samtem? Samtem, pode ser colocar, colocarão. Diz o Talmud que se aprende desta palavra separando ela em duas palavras. Samtam. O que quer dizer samtam? Sam é um remédio, uma droga, se é uma droga negativa ou positiva. E tam demonstra que é o contrário. Tam é completo. Então estamos falando de um sam de uma droga que é completa, que ela é integral, ela faz bem, ela beneficia. Ou seja, que estas palavras, Vestantem et Devarai Eile, estas palavras que vocês vão colocar sobre o seu coração, são Samtam, são um antídoto perfeito ao Yetzer Hara, ao mau instinto. Esse milagre na realidade vinha nos ensinar o que o Talmud fala: Ein nachash memit la'achet memit. Não é a cobra que mata, é o pecado que mata. Tem a famosa história que o Talmud conta no Tratado de Brachot, que uma vez vieram para o Rabi Hanina ben Dosa e falaram que tem um arod. Arod era uma cobra venenosa, perigosa. Falaram que tem essa cobra. E vieram perguntar para Rabi Hanina: o que fazemos? Disse Rabi Hanina para eles: me mostrem onde está esse arod. E mostraram para ele. Rabi Hanina colocou o seu calcanhar no buraco onde a cobra estava escondida. E a cobra saiu, picou Rabi Hanina, e a cobra morreu. Rabi Hanina pegou o arod morto e levou para a casa de estudos. E falou para eles: meus filhos, vejam isso daqui. Ein arod meimit. Não é o arod que mata. Ela hachet meimit. É o pecado que mata. Os prejuízos que podem ser causados por coisas naturais, qualquer que seja, são animais, árvores caindo, Deus nos livre, ou o que for, não conseguem vencer, não conseguem dominar uma pessoa que está acima da natureza. Essas coisas todas são naturais, elas agem na natureza. Uma pessoa que está acima da natureza, essas coisas não agem. Elas não funcionam. Uma pessoa que não peca, a cobra não consegue matar ela. O que sim peca, o que sim mata, é o pecado. O pecado é o que causa a pessoa, Deus nos livre, morrer. A cobra é só intermediário para causar isso. Por isso Rabi Hanina falou: não é a cobra que mata, olha só, ela me picou, ela morreu. Por quê? Rabi Hanina não falou com todas as palavras, mas ele quis dizer que ele, no nível espiritual que estava, sem pecados, a cobra não consegue vencer ele, pelo contrário, ela é vencida pela santidade do Rabi Hanina. Por isso, Lohizik Nahash Vakrav Yerushalayim Meolam, nunca uma cobra ou um escorpião prejudicou alguma pessoa em Yerushalayim, pode até ter picado. Mas igual com o Rabi Hanina, não acontecia nada com a pessoa. Porque a pessoa estava num nível sagrado, por causa da cidade sagrada, por causa do estado que a pessoa ficava quando estava em Yerushalayim. Podiam picar à vontade, não vai acontecer nada. Isso facilitava para as pessoas poderem vir para Yerushalayim festejar as festas.